jovempan.com.br.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. É bom ter você ao nosso lado, é muito bom. Você nos acompanha pelo nosso portal áudio e vídeo, jp.com.br, jp.com.br. E você, abrindo o nosso portal, você encontra a indicação lá, logo na capa. Esporte em Discussão, clicando áudio e vídeo para você. Também pelo nosso canal no YouTube, jp.com.br/esportejp, jp.com.br/esportejp, é o nosso canal no YouTube para sua participação. É bom ter você ao nosso lado o tempo todo, jp.com.br/esportejp. E você pode participar do programa mandando para cá o seu vídeo pelo WhatsApp 931 17 0620, seu vídeo com a sua pergunta, sua participação, seu comentário. É legal ter você ao nosso lado e nós vamos colocar você no nosso telão aqui. Tem muita coisa para a gente abordar e você também pode participar pelo Twitter, o Bruno me lembra aqui. É isso, né, Bruno Prado?
Isso, com a hashtag Esporte em Discussão pelo Twitter, aí a gente acompanha aqui as suas mensagens, hashtag Esporte em Discussão.
Bacana. Bom, estamos todos aqui com o Daniel Lian, com o nosso Nilson César, com o nosso Fausto Favara, que esteve nas últimas horas nos representando em Ribeirão Preto. Ribeirão não é mais a mesma.
Não, lamentavelmente.
Fausto Favara passou por lá.
Não,
pela situação da cidade, pela passagem. O nosso José Manuel de Barros,
boa tarde.
Fred Júnior, Zeca Cardoso e o nosso Bruno Prado estão todos aqui. Olha, nós temos vários assuntos para tratar, mas nas últimas horas, é um assunto bem fresco, né? Já foi definida que a Copa do Mundo de 2026 não está perto, eu sei que não está perto. Nos separam 9 anos, eu sei disso.
Estaremos todos,
mas
aqui,
primeiro, o tempo passa muito rapidamente. Sim, não é verdade? Segundo, as eliminatórias para 2026 começam 2 anos antes. Não é isso? Então, já é uma conversa de 2024. E muda muita coisa. A gente sabe, muda muita coisa. E é importante.
O ano que vem já tem Copa do Mundo, né?
Como é que é?
O ano que vem já tem Copa
já
do
tem
Mundo.
Já tem Copa do Mundo.
Aí faltará uma Copa antes
uma
dessa
Copa.
Aí.
Então é importante, porque esse é o assunto que está ocupando todo o espaço, porque é uma mudança, digamos assim, sensível. A Copa do Mundo terá 48 seleções. 48 seleções, isso já está definido. Só resta saber detalhes, mas o mais importante é: será uma Copa de 48 seleções. Pode acontecer, aliás, deve acontecer em 2 ou 3 países. Já existe uma proposta oferecida e entregue pela CONCACAF para realizar a Copa do Mundo de 2026 no México, no Canadá e nos Estados Unidos. Essa é uma proposta. Surgiram outras. Seguramente surgiram outras.
Argentina e Uruguai, Chile, sei lá.
Bom, essa é uma outra proposta.
Já pensaram nisso anteriormente.
Bom, a primeira fase, com 16...
É porque a Europa... Desculpe, Vanderlei, porque a Europa e... Acho que a Europa e a Ásia não poderão participar.
Olha, a primeira fase... Bom, se depender do Infantino Nogueira, só... País de primeiro mundo.
Só top.
Só top.
Babaiada nem pensou.
Mas,
isso
não,
só falou.
País não. País
isso
não.
Aí eu concordo.
Eu digo sede, né? Eu tô me
é lógico.
As sedes.
É uma roubalheira quando se faz em...
É outra coisa. Bem lembrado.
Todo
dizer,
lugar.
São lugares,
qualquer lugar que tem estruturas prontas.
Nós vamos falar sobre isso. São lugares onde os equipamentos para uma Copa do Mundo estão, digamos assim, mais prontos. Então, mais prontos. É o caso de Tóquio, por exemplo, que já deixou muito claro que vai construir muito pouquinha coisa para os Jogos Olímpicos de 2000 e alguma coisa.
Mas tem certeza que o Comitê Olímpico ficou frustrado com isso aí.
O COI pediu uma redução de gastos, o Tóquio tinha mandado uma conta que estava além do que se pensava.
Então, mas, de qualquer maneira, está todo mundo de olho na trambicagem.
Isso, para mim, é
muito
claro,
esse aumento de clubes para garantir os grandes patrocinadores asiáticos, os bichos papões de patrocínio. Isso pra mim tá mais do que claro.
Você vai falar, deixa eu concluir o que eles estão querendo vendo aqui. Então são 48 seleções, 48 seleções. A primeira fase com 16 grupos de 3, as duas melhores partem para mata-matas. E o campeão vai continuar fazendo 7 jogos. E o período, 1 mês também. E uma outra coisa que me parece importante é que a América do Sul pode ter 6 seleções e mais uma que vai participar da repescagem, aquela mais uma vaga. A Europa pode ter 16, a África 9, e eu repito, o Mundial pode ser em 2 ou 3 países. Se tudo correr dentro do que está, a FIFA deve faturar, acima daquilo que ela faturou na última Copa, mais 2 bilhões de dólares.
Isso aí,
é isso até aí está tudo certo, se ganhar é prova de competência. O que eu queria dizer é o seguinte, tudo bem, aí a auditoria, se for honesta, vai lá e pega se tem ladrão. Isso é uma outra conversa. Acho que a gente vai abordar aqui, além desse aspecto, é o fato de que algumas seleções, que são 16, né, a mais de 32, né? Algumas seleções que nunca tiveram nenhuma oportunidade de participar da antessala da festa, porque teoricamente toda a babaiada que entrar vai cair logo na primeira fase. Teoricamente, a gente sabe que as coisas acontecem, mas teoricamente é isso.
Quase assim, né?
Mas nunca nunca tiveram o prazer de tomar um aviãozinho, o cara da Somália, por exemplo, tomar um aviãozinho, ir lá, participar um pouquinho da festa, ver como é que é esse negócio e volta para casa, tudo bem. Mas vai ter esse prazer de curtir um pouco. Mas aí tem trambicagem aí, porque vai ter o voto. Eles estão brigando pelo voto. Mas Somália já vota nos caras. Porque o cara vai lá, oferece um campinho, oferece meia dúzia de bolas, e esses caras, um jogo de camisa, e esse cara vota. Então, nós estamos falando outra coisa.
Está ganhando cada vez mais visibilidade a Copa do Mundo, para países que nunca falaram em Copa do Mundo.
Vou dar mais um exemplo para você. Eu estou só colocando aqui, porque eu sei que isso aqui é uma tese minoritária. Se fosse valendo hoje, mais duas, Bruno, rapidamente puder abrir. Quem é sexto e sétimo colocado nas nossas eliminatórias da América do Sul aqui? Bom, nós teríamos 6 vagas.
É Colômbia e Paraguai.
Pronto, Colômbia e Paraguai. Faz em conta 30 milhões de paraguaios e 30 milhões de colombianos. São 60 milhões de pessoas mais interessadas na Copa do Mundo. Mas vão perder na primeira fase. Tudo bem, mas é a antessala da festa. Mas pelo menos, eu acho que dá mais interesse a alguns países que não teriam a menor chance. Colômbia e esses dois citados ainda participam de Copa do Mundo. Sim. Mas a Somália não sabe nem onde é. Estou dando um exemplo, né?
Então, queria mais ou menos o que acontece com a
Liga dos Campeões. Entendeu?
Também.
Na primeira fase da Liga dos Campeões existe uma babaiada terrível.
Aí o cara
aí toma de 9-0, mas disputou a Liga dos Campeões. Disputei a Liga dos Campeões. Então eu não acho ruim, não. Eu também sou favorável a isso. Mas que existe aí, para mim, é mais do que claro que o interesse é em busca de patrocinadores. Nossa, isso para mim é mais do que evidente. Mas não tenho nada contrário, porque diz que o prazo vai ser respeitado, a mesma data, mesmo prazo. Vai ter mais jogos durante os dias, evidentemente.
É bom também.
Mais jogos durante os dias, que é bom, garante emprego da gente, isso é ótimo. Vamos narrar
tudo. Não, e para uma Copa, todo mundo quer ver a Copa.
É.
O cara vai ver qualquer jogo.
Isso, exatamente. Vamos ter jogos, mais jogos. E eu acho que é mais ou menos o que vai acontecer com a Champions, o que acontece com a Liga de Clubes da Europa. Na primeira fase da Liga de Clubes da Europa, você joga um grandão contra uma baba terrível.
Mas a primeira proposta é de fazer grupos de 3, ou seja, já entram jogando com os grandes. Essa primeira fase babaiada da Liga dos Campeões, acho que 90% da população mundial nem sabe que essa fase existe.
Existe.
Nunca ouviu falar o nome de nenhum dos times.
Quando tem 9-1, você sabe que ela existe.
Mas essa é uma fase que só existe para quem participa.
Então, mas é para quem participa e nunca participou.
Na Copa, essa fase já vai encher as paciências. Vai ter jogo 1. Tem com 32 de jogo.
Mas eu acho que pro país que nunca participou.
Com 40, vai ter jogo bom.
Eu acho
que você não assiste.
E um país que nunca participa dos jogos por dia.
Tecnicamente. Não vai, Nilson. Sabe por quê? O baba lá da Ásia contra a baba da África, ninguém
vai.
Ninguém só que o país que nunca viu que vai participar vai ver. Então ganha um país a mais.
Sim, nesses países sim.
Ganha.
Mas eu acho que, tecnicamente, para a competição, eu acho que...
Você na primeira fase não vejo problema.
Eu acho que vai na contramão de tudo que se pensa. Eu já acho 32 muito em Copa do Mundo.
Mas o que acontece?
Na fase final da
Copa. Acontece o quê?
Tecnicamente, caiu o nível ainda mais. Ué? Com 32 caiu já caiu o nível. Ainda, com 48 caiu mais ainda.
São 7 jogos, na, o campeão vai fazer 7 jogos. Na Copa de 2002, terceira colocada.
Nós não temos 48 colocações
na Copa de 2002. Na Copa de 2002, a terceira colocada na Copa foi a Turquia e a quarta colocada foi a Coreia. Grandes forças do futebol mundial.
A final foi Brasil e Alemanha, inédita. Os maiores vencedores de Copa de todos os tempos.
Mas a final, essa final com 48 também deve ser isso. Grandão com grandão.
Na reta final é grandão com grandão. Não foge disso.
Brasil, Alemanha, Argentina, Itália, é a mesma de
sempre. Acho que a primeira fase vai ser...
Mandelli, eu concordo com... Quando você diz que tem que ser feito em países de primeiro mundo. Isso eu concordo. Isso não tem que mudar, não. Fazer em país que vai precisar gastar muito para construir estádios, transporte público, enfim. Aí eu não concordo. Países de primeiro mundo preparados para receber uma Copa do Mundo, sensacional. Quanto a esses times pequenos, eu acho que a Copa do Mundo ganha. E é muito egoísmo também querer só a Copa para a elite, entendeu?
Mas tem um monte de países... Você queria fazer só em países
grandes. Mas eu tô falando a primeira fase... Não, mas aí não, aí eu tô pensando em gastos, porque esses países não têm nenhum tipo de condição.
E o outro país vai ter que gastar pra gastar... ter uma Copa também?
Não, não, mas esses países têm saúde pública boa, transporte bom, estádios prontos.
Mas o outro país vai ter que gastar pra ir pra Copa.
Ah, mas aí é um gasto mínimo, Zeca, ele mas vai gastar.
O egoísmo é igual.
Não, de jeito nenhum, eu tô pensando, você pega um país pobre, sem nenhum tipo de condição, ao invés de construir transporte público, vai estar construindo estádio. Países prontos não precisam gastar tanto assim. Agora, você ir com a sua equipe, que é um gasto mínimo comparado com uma infraestrutura para uma Copa do Mundo, é uma alegria pro povo de lá, entendeu? A maioria não vai assistir mesmo, mas ali o povo... Eu acho assim, eu não mudaria, Vanderlei. Eu continuaria com 32 seleções. Já que mudou, tem que ver o lado positivo do negócio. E esse é o lado positivo. Eu acho que vai ganhar também e vai acrescentar para uma Copa do Mundo.
Legal. Diga, sim, sobre Bruno Prado.
Acho que 32 é um número bom. Hoje, existem hoje muito mais seleções competitivas do que existiam há 20, 30 anos atrás. Um exemplo das três últimas Copas. Indo até 2006, os classificados às oitavas de final, né, 16, a média eram 10 da Europa e 6 do resto do mundo. E nesses 6 estavam Brasil, Argentina, quase sempre estão. Em 2010 e 2014, isso foi invertido. Foram 10 seleções de outros continentes e 6 da Europa nas oitavas de final. Apesar da Europa ter vencido as últimas
Copas. As duas Copas foram assim.
Sim, foram assim. Na fase de oitava de final foram 10 de outros continentes e 6 da Europa. Então existem outras seleções competitivas até pela globalização. O jogador japonês, por exemplo, joga na Europa. Na Campeonato Alemão tem mais de 20 jogadores japoneses na primeira divisão. Tem japonês na Inglaterra, na Itália, enfim, isso serve para vários outros países. O Japão é só um exemplo. Mas eu acho que essa é uma ampliação que, na primeira fase, vai cair muito o nível do jogo. E o formato é complicado. Um grupo de três é complicado.
Esse é o pior.
Mas isso favorece manipulação também.
Lógico.
Até tem um exemplo aqui
do...
compadre
é o que mais vai ter.
Até um jornalista espanhol aqui, que é o Mr. Chip. Essa aí pode acontecer, mas até tem um exemplo de um jornalista espanhol aqui, que é o Mr. Chip, o Alexis. Ele coloca um exemplo, que nem precisa do empate. Ele coloca só um exemplo sem empate. Primeira rodada, joga o time A com o time B. O time A ganha de 1-0 do B. Segunda rodada, o time B ganha de 1-0 do C. Se na terceira rodada o C ganhar do A de 2-1, os dois se classificam. Não precisa nem do pênalti. Aí não tô falando nem do pênalti. Na última rodada, eles combinando um 2-1, classifica os dois e o time B que fogou na última rodada tá fora.
Eu me lembro que
então é muito simples manipular.
Quando aumentou para 24 o número de seleções...
O
João Avelange dizia, né, o sonho era aumentar para 24 para acabar com essa história de três seleções por grupo na primeira fase. Que o que tinha de resultado combinado era uma festa, né? Eu queria que diminuísse para 24, não que aumentasse para 48.
Eu acho que tem algumas ampliações que foram boas. Essa da Libertadores, eu acho que foi boa. Porque é o que o Zé Manuel falou sobre a Liga dos Campeões, é a mesma lógica. É uma fase prévia. A Libertadores vai continuar com 32 times na fase de grupos. E até diminuiu os classificados da pré. Aumentou o número de participantes, mas só 4 avançam da pré para a fase de grupos.
Sabe o que eu acho,
e na
Bruno,
Liga dos Campeões também,
melhor. Diferente do que querem fazer
na
Copa.
Teoria, é bem isso que todos estão analisando aqui. Mas nós vamos ter uma clareza se isso é positivo ou não, vendo a bola rolar na prática.
Sim.
Então, quer dizer, na teoria é bem isso que nós estamos discutindo aqui. Na prática pode contradizer
tudo que nós estamos falando em termos teóricos aqui e ganhar uma dimensão diferente com mais
futebol.
Eu espero
combinar resultado.
Ah, mas eu espero combinar. São 10 anos combinar isso acontece em Copa do Mundo há 300 anos.
Mas a chance é maior. A chance é maior.
Alemanha, Argentina e Peru combinado, Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental combinado, Áustria e Alemanha combinado. Isso acontece
em torcer na Argentina e Peru.
Não. Argentina, mas isso acontece sempre. Combinar com, isso aí combina com 48, com 32. Combinar com. Eu estou dizendo que na teoria, a gente vai discutir aqui, vamos ver ponto bom e ponto ruim. Quando a bola rolar, na prática, que nós vamos ter uma definição se isso é positivo ou não. Eu estou mais pro positivo.
Eu acho
que vai ser um grande barato.
Fazendo Copa do Mundo.
Um grande barato. A festa é uma. A Copa do Mundo é uma grande festa. É uma festa de um mês. Entendeu? A Copa do Mundo não é um campeonato, não é uma festa de um mês. E quem tiver melhor naquele mês leva. Zeca, o grandão que tiver melhor naquele mês leva.
Só uma em 2014, algumas seleções que estariam na Copa do Mundo do Brasil: Uzbequistão, Catar, Jordânia, Oman, Etiópia, Burkina Faso, Panamá, Venezuela e Islândia. Péssimo pro futebol, péssimo pro país que não vai desenvolver o futebol. Você não desenvolve futebol trazendo uma seleção pra uma Copa do Mundo. Você desenvolve primeiro futebol indo lá dentro daquele país, olhando a liga que ele tem, olhando como estão os gramados, os campos, os centros de treinamentos, como eles desenvolvem. Eu acho péssimo. É igual você fizesse Oscar pra todo mundo. Todos os filmes do mundo vão pro Oscar agora. Vai todo mundo. Igual você pega os estrangeiros, não são mais 3 filmes. Pega 25 filmes e bota lá no Oscar. Ah, mas eles têm que participar por um black tie, por um smoke, uma gravatinha borboleta, todo mundo participar. Não é assim que você desenvolve futebol. Isso é politicagem. Mais uma vez, a politicagem da FIFA está caminhando para acabar com o futebol.
O
desinteresse do futebol aumenta. Os outros esportes no mundo cada vez mais ganham adeptos. Eu acho péssima a Liga dos Campeões desse tamanho. Eu acho péssima a Libertadores desse tamanho.
Tamanho da Liga.
É péssimo. Você não desenvolve futebol. É igual, vai lá na Islândia, a participação da Eurocopa deles fez alguma coisa para desenvolver o futebol? Não. Zero.
É, isso é uma coisa que o Zeca falou que é verdade. Uma coisa é o país, liga. Isso dá para usar a nossa liga como exemplo. Claro que não estou comparando o Brasil com esses países. Mas o nosso campeonato é uma coisa. Nosso futebol interno é uma coisa. Nossa seleção é outra coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É bem distinto.
Eu acho o seguinte. Eu acho que não incluindo esses países todos, que vocês, alguns são frontalmente contrários, é uma exclusão permanente. O fato de incluí-los, mas não vai melhorar. Se agora fica definido que existe uma remotíssima chance, eu estou falando da Somália porque eu sei que nem assim ela vai participar, mas tem uma remotíssima chance a Somália. É um sonho.
De despertar o interesse.
Desperta uma esperança, pelo menos.
Barato.
E talvez ajude a melhorar. Claro que não vão construir uma arena.
Nunca a Somália será um futebol forte. Participando ou não de Copa do Mundo.
Eu acho que não estraga
o futebol. Mas o barato de participar.
Eu acho que não destrói o futebol.
Também acho que não.
Isso não destrói. Isso não estoura calendário, não estoura nada. Continua em um mês.
Eu acho que desperta até mais interesse.
E dá um sonhozinho a alguns países, que pelo nome citado agora, alguns citados agora pelo nosso querido Zeca Cardoso, não são países muito conhecidos, mas são países importantes. Quando você fala, você coloca um quistão, você vai lá, é um sonho dourado. Alguns, outros não. Então, eu entendo que é possível, sim, construir alguma coisa. Tem trambique atrás disso? Acho que tem. Também com 32.
Claro.
Tem interesse político atrás disso? Claro que tem. Também com 32. Tudo isso que vocês, alguns, estão colocando...
Já existe.
Como fatores negativos, tudo isso já existe com 32.
Não, já existe, por que vai criar com 41, então?
Já existe. Mas você cria sonhos. Eu acho interessante pro cara de um país que nunca tem a menor chance de participar.
Mas
o cara vai...
Mas existe tudo isso com 32, 48, só vai aumentar.
Então, se você não gosta disso, faz com dois países.
Não dá, dois. Cara.
32
não
tá bom.
Não seja radical.
Não dá.
32 já...
24.
Não, eu acho que é demais, é demasiado o número de equipes. Eu acho que... e não é questão de querer elitizar nada. É que eu acho que é demasiado o número. A primeira fase pode aí já ter dois times grandes no mesmo grupo e aí já um já
mas já
ficar
participa
de fora,
todo mundo,
daí,
Zeca.
É,
você falou o fundo aí, põe todo mundo, já participa.
Muito
eliminatória, vai participar
que 200
seleções.
Então, eu acho que...
Então,
não precisa participar do torneio final.
Você é
elitista. Vocês estão pensando na parte de patrocínio, de política. Enfim, e não estão pensando na parte técnica. Eu acho que a parte técnica não vai ganhar nada em relação a esse aumento no número de clubes. Até pelo contrário, acho que até vai cair um pouco o nível dos jogos. Porque eu acho que vai cair um pouco o nível dos jogos.
Isso é cascata.
Eles não estão pensando em parte técnica. Só estão pensando na grana.
Eu vou deixar.
Então não vai...
Parte técnica, esse discursinho, é cascata. Porque no final vão ficar os grandões, cara. Você está proporcionando... É a mesma coisa do Paulistão. Eu sou contra... Você sabe que eu defendo sempre aqui o enxugamento do Paulistão. Mas eu não defendo o fim do Paulistão.
Claro que não.
E nunca defendi aqui a exclusão dos grandes. A exemplo, muitos aqui defendem. Oh. Que tire os grandes. Eu defendo o enxugamento.
Bota na reta final.
Quantas datas tem agora?
18.
18. Tem que ser menos, a gente sabe, tem que ser com 12. 12 clubes só. Mas tudo bem, tem 18 datas. Se eles inventarem lá um Paulistão com 1000 equipes nesse período, eu sou a favor.
É, o problema são mais as datas do que os clubes,
cara.
Porque eles diminuíram de 20 para 16 e continuam com o mesmo número de datas.
A Copa do Mundo, desde quando existe, quem ganha é um grandão.
Você é outro.
Ou é Brasil.
Você nasceu em país rico.
Não, eu
a Copa do Mundo, desde que existe, quem ganha esporadicamente.
Você é um nobre.
Esporadicamente, você pode ter uma ou outra seleção numa fase final, como ganhou a França, como ganhou, que é uma seleção hoje mais forte, como ganhou a seleção da Espanha, uma Copa também. Mas normalmente, você veja aí, ou é Brasil, ou é Argentina, ou é Itália, ou é Alemanha. Então, o grandão sempre vai ganhar. Copa do Mundo no torneio. O grandão que tiver melhor no mês ganha. Por isso que agora a gente falar da seleção do Tite é uma bobagem muito grande. Isso eu aprendi com Copa do Mundo. Você fala, não vai dar nada na Copa. Bobagem. Se naquele mês o Brasil tiver.
É só você ver a
se tiver no
do Filipão,
bom mês do Brasil, o Brasil ganha. A França ganhou a Copa do Mundo na Copa seguinte, saiu na primeira fase. Então é assim. Copa do Mundo é o torneio que grandão ganha. Pequeno não ganha a Copa do Mundo. Pequeno não ganha Copa. Não adianta vir aqui. Ai, porque a Bélgica, porque a África do Sul, porque não vai ganhar a Copa. A Holanda bateu na trave já várias vezes para ganhar a Copa do Mundo e ainda não ganhou. Porque não está no filé, no time dos. No time dos grandões. Então, quer dizer, pode ter um esporádico, como foi a Inglaterra em 66, foi a Espanha depois, como foi a França, mas você não tira ali de Brasil, Argentina, Alemanha e Itália. Esses quatro são sempre favoritos. E por que não pode deixar os outros participar da festa? Claro que deve participar. Já pensou? Cita um país aí que você falou.
Burkina Faso.
Muito bem, festa em Burkina Faso.
Ah, país milionário, rico. O povo na rua.
Na praça central.
Na rua. Uma loucura. Todo mundo quer TV de plástico. Na volta. Este é o nosso esporte em discussão.
Jovem Pan Morning Show, de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Oferecimento Lojas 100. Preço baixo, crédito fácil e tudo no carnê. Só nas Lojas 100. Itamarine Fibras, para o dia começar bem.
Chegou o álbum de figurinhas de Moana, um mar de aventuras, o novo filme da Disney. Conheça a corajosa Moana e o valente Maui. Se aventure no mar da mais nova superprodução da Disney em 180 figurinhas para colecionar. O álbum ainda conta com a tecnologia Mobile View, com cenas do filme para assistir no celular. Álbum de figurinhas Moana. Encontre o seu caminho e mergulhe nessa. Nas bancas a partir de 5 de janeiro.
John. Pan. A Rádio do Brasil.
Amigos da Jovem Pan, Cristiano Ronaldo foi anunciado pela FIFA nesta última segunda-feira como o melhor jogador do mundo de 2016, conquistando o prêmio pela quarta vez. Jogador do Real Madrid teve 34,54% dos votos e venceu a disputa contra Messi do Barcelona e Griezmann do Atlético de Madrid pelo troféu que levou o nome de The Best pela primeira vez. Um ano incrível para o craque português que conquistou a Eurocopa por Portugal e a Champions League, o Mundial de Clubes com o Real Madrid. Individualmente, também levou a bola de ouro da revista France Football. Vale lembrar que a publicação francesa e a FIFA encerraram a parceria que acontecia desde 2010, que unificava os prêmios. Falamos de prêmio da FIFA aqui na Jovem Pan.
Meu Deus, que confusão que vocês arranjam, sim, hein? Atenção, pelo Twitter, as mensagens vão chegando e o nosso Bruno Prado vai destacar algumas.
Vamos lá, o Elias Ribeiro gostou, ele acha que a nova Copa vai ser muito boa.
Boa, Elias!
É aqui o Isaac Mello, esse aqui já tem outra opinião. Ele diz que o pior é a fórmula de disputa, 16 grupos de 3 é várzea, diz ele. Daniel Dantas, acho válido no modelo que foi proposto. A Copa do Brasil não é legal, não acham? Até no tênis já tivemos surpresas. Alex Vilaça, não melhora em nada a qualidade. Só melhora em países para eleger o presidente da FIFA.
Exatamente. Tem mais aqui. Precisa explicar para esses ouvintes aqui que esses países que estão entrando já votavam nessa picaretagem toda. Não tem nada a ver o voto. O voto vai continuar trambicado, gente. Não, não vai mudar nada.
Mas, Vanderlei, não acredite. Quantos candidatos a gente teve esse ano?
Não acredite. Olha, atenção.
O Infantino, mais dois.
Não acreditem. Agora esse cara que votou. Não acreditem. Atenção. Não acreditem. Gente, jornalistas importantes como vocês e tantos outros, isso não altera. O que altera? Eles caras compram os votos. Teve esse príncipe aí que foi candidato. Vocês acham que um príncipe desconhecido teve um caminhão de votos? Vocês acham que porque votaram nas ideias dele? Para com isso. América. Não tem nada esse a ver. Contigo. A trambicagem dos votos. Gente, a trambicagem dos votos vai continuar com 24 clubes, com 350 clubes. Vai continuar a trambicagem. A abordagem que a gente tem que fazer é o que tem de mais? O cara, o torcedor desse país que comprou voto, vendeu voto, em participar da festa, de acompanhar a seleção dele, um joguinho que faça na Copa do Mundo, é o sonho do cara, porque é tão babaiada que ele vai participar, teoricamente, né, da antessala da festa e vai embora. Mas qual é o crime nisso? Não altera nada. Quantas esqueça ameaças, esse negócio de voto. Isso daí já tá trambicado. Você já ganhou. Não altera nada isso.
Então vamos pôr 52 seleções.
Pode ser. 48. Com 30. Se for 30.
56.
Se forem, tá bom. Se forem 30 dias, eu tô favorável. Aumentou, já acho uma porcaria. Por quê? Porque, é claro, é o mesmo período. Os caras que cedem em jogadores, nem eles podem. Estão reclamando de Charminho. Pode ver, só tem rico reclamando. São os europeus que estão reclamando.
Que pagam uma fortuna.
Claro, eles estão reclamando, metendo o bico. Tá certo. Eles podem reclamar. A gente sempre diz aqui que eles pagam um dinheirão e tem que emprestar os jogadores para as seleções. Então, isso não pode mudar o discurso. Mas eles estão reclamando porque reclamam. Eles são o status deles. Eles são demais, são maravilhosos. É organização perfeita. Mas vão continuar cedendo pelo mesmo período, gente. Então, fim de papo. É a mesma coisa que a FIFA começar a achar que tem muita gente participando da Liga dos Campeões. E vocês aqui estão dizendo que tem, é um lixo também porque tem muitos jogos. Alguns são desconhecidos.
Eu acho que na fase de grupos tem 32.
Eu acho que a Liga dos Campeões é como se a FIFA resolvesse aumentar o número de seleções, mas fizesse uma pré aí antes de começar a Copa do Mundo e eliminasse a
super eliminatória.
Né? Nos grupos tem 32.
Já tem a eliminatória, fizesse uma eliminatória da eliminatória.
Não tem já eliminatória.
Já tem a eliminatória.
Dezenas de países.
Então a Copa do Mundo já é disputada aí nos continentes já durante 2 anos, no mínimo.
Eu acho que o seu Infantino está com
razão. Não sei pra que aumentar de 32, que já é muito, para 48.
Eu acho que o seu Infantino está
certo. Eu acho que tá errado.
O seu Infantino tá certo.
O que o Bruno falou
é bom. O futebol é muito mais que a Europa e a América do Sul.
O que o Bruno falou nas duas últimas Copas ter diminuído o número de seleções europeias na fase dos mata-matas, isso tem muito a ver com a temporada europeia de clubes.
Eu acho que é única e exclusivamente por isso.
Tá muito mais exigente a temporada dos clubes lá e o cara dá muito mais valor a ganhar uma Champions League hoje do que ganhar uma Copa do Mundo. mundo. E se continuar com 48 times, vai dar.
O Flávio Prado acha que a Liga dos Campeões é mais importante, tecnicamente, né? Do que a Copa do Mundo.
Em termos técnicos, é uma competição muito melhor. Em termos de qualidade técnica,
Mas aí eu até concordo, porque é o seguinte,
a Copa é torneio de um
Os times se preparam de forma diferente para uma Liga dos Campeões. É diferente.
Esse é o tipo de coisa que não é pra comparar.
Onde eles estão jogando, eles ganham. É diferente.
Não é pra comparar. 10 anos atrás, se você perguntasse para qualquer jogador, ele preferia ganhar uma Copa do Mundo do que uma Champions League. Hoje o cara vai ficar com o passo atrás.
Se não é gostoso ganhar uma Copa do Mundo.
Mas ele jogou há 10 anos atrás.
É lógico, o cara que ganhou a Copa do Mundo jamais vai esquecer e pronto, final. Assim,
mas... É claro que é importante, é legal, mas em termos de avaliação técnica, Liga dos Campeões é muito superior. Então, é muito superior.
Aí entrou a palavra avaliação técnica. Que validade tem, por exemplo, um amistoso entre seleção brasileira e Andorra?
Nenhuma.
Mas aí
provavelmente para agradar quem vende o amistoso.
Pra agradar, dá dinheiro, todas as emissoras vão transmitir. Televisão mostra, faz cobertura, tudo isso nós sabemos.
Neguinho leva 20%.
Nós sabemos que existe uma ineficiência técnica, não tem valor nenhum isso daí. Você pode pôr time C da seleção, tudo bem. Isso aí a gente sabe. Então, isso acontece.
Isso aí é um ensaio, agora, né?
É um ensaio. É um
ensaio. Você treina e fala, vamos agora fazer um ensaio contra qualquer um para ver se o que a gente treinou tá bom.
Mas nessa tese, nessa sua tese, José Manuel...
Brasil Andorra não é nem jogo, é um ensaio. É um treino, não
mas
é?
Tem,
é um,
né?
Um treino. A experiência técnica é tão grande que...
Mas teve, né?
Teve.
Então. O ideal seria amistoso só com quem? Alemanha, não. Alemanha, só de falar, me dá arrepio.
Por quê?
Brasil e França, Brasil e Argentina. Aí é legal, mas não dá pra fazer.
Se fosse Brasil e Croácia, já tava bom. Croácia, dá pra você fazer um jogo sério.
É isso aí. Não, vivo que foi duro ganhar dos caras.
Sim, o time deles é muito bom.
Sou do japonês ainda pra ganhar.
Um time amador.
Ia perder. Pra ganhar.
O meio-campo deles era muito melhor que o do Brasil, por exemplo.
Eu acho que hoje você tem que pensar no futebol como produto também. Você transformar uma Copa do Mundo em 48 seleções.
Como produto, você tá levando a Copa do Mundo pra um monte de países que nunca viram,
cara,
a Copa do Mundo.
Que o Burkina Faso vai consumir aonde?
Mas pera, então você tá discriminando um país. Você tá jogando no lixo país. Isso não existe. Então,
mercadologicamente,
tira do mundo esse país.
Por que o chinês lá.
Tem cabimento um negócio desse.
Acabou de entrar um patrocinador no Flamengo, de bebida energética. Ele é tailandês. Ele sabe quem ele patrocina? O Chelsea. Por que ele não patrocina um time na Tailândia? Já que é um baita mercado.
Mas você acha que ele não tem nenhum interesse? Você acha que ele não tem nenhum grau de veiculação na Tailândia?
Mas não, por que ele foi procurar primeiro
o cara abriu o leque, a exportação.
Não, é óbvio. Ele foi ganhar dinheiro, né? Porque se ele ficar na Tailândia, ele não vai ganhar dinheiro.
Claro, mas, ô Zeca, qualquer coisa. Caneta é importante. Ô Zeca, caneta é importante no Brasil. Zeca, ouça. A caneta é importante. Não é que você abaixou a cabeça e eu pensei que você estava com um problema auditivo. Então, atenção. A caneta é importante no Brasil. Cresceu tanto a empresa que ela quer vender para a Tailândia.
É lógico,
isso é normal. Claro que é. Isso é óbvio. Inclusive, alguns patrocinadores, existem patrocinadores mundiais. Os patrocinadores mundiais da FIFA são aqueles que atingem todos os mercados, todos os continentes.
E eles querem
todos
manter,
os países, eles querem. Eles só querem. Esses caras é que podem comprar.
É lógico.
Lanchonetes, marketing refrigerante.
Não é nada demais. Vamos ver a bola rolar para ver o que acontece. O resto é tudo
vocês,
muito teoria.
Vocês estão acabando com a Copa de 2026. Essa é a verdade.
Quero ver se o Benfica vai ganhar da Alemanha.
Vamos ver.
Eu acho que tem que ser o mundo inteiro. Joga todo mundo, joga em todas as partes do mundo. Pronto.
Faz tempo que não tem
a Copa do Mundo. Quando é a Copa São Paulo, falar sem times, não vai revelar ninguém, não sei o que nada. Isso.
Muito
a Copa do Mundo é
muito
vale
pelo
Pacheco,
eu falo que é o Pacheco.
Calma.
Tá errado. Eu falo que é o momento de você fazer um.
Mensagens pelo nosso Twitter e nós vamos mostrar pra você.
Tem aqui o Alessandro Souza. A fase de grupos da Copa do Mundo vai ficar parecida com a primeira fase da Copa São Paulo. Modorrenta e com pouquíssimos jogos bons. Vamos ver aqui que tem mais. Alex Vilhaça, não melhora em nada a qualidade. Boa. Também não gostou. Agora entrou um... Antes estava um grupo do pessoal que gostou. Mesmos. Celso Luiz Galo.
Muitos que dão essa opinião são os mesmos que dão opiniões irritadíssimos quando se pensa em tirar times do interior.
Ah, aí mexe comigo, aí dói minha caneta.
Aí, mano, se o cara mora na cidade interior, que você né? pensa como diminuir o número de clubes, não. Já ficam irritadíssimos.
Podemos.
Mas aí, como estamos falando de Copa do Mundo...
Se bem
Mundo,
que esse ano aqui nós temos várias competições para jogar. É. Copa do Brasil, na Série verdade, D. O Paulistão problema. É uma mais. Série C. O Paulistão para nós esse ano de Sorocaba, o Azulão de Sorocaba, é um a mais, é uma competição a mais. Temos a Série C do Brasileiro, temos Copa do Brasil, entendeu? Se quiser diminuir, peraí, se quiser diminuir esse ano, eu sou a favor.
Já já vai para a Copa, vai para a Libertadores.
Esse ano eu concordo. Entendeu? Porque nós estamos com a agenda cheia. É,
de acordo
entendeu?
Com o interesse.
É, a agenda cheia esse ano aqui. Bom, não tem data pra gente jogar.
Vocês já me xingaram bastante, já se divertiram, desopilaram, não é verdade?
E é só divergência de opinião. É, só. Nada
você
demais.
Você vai estar vivo em 2026, que eu sei disso. E você vai estar lá.
Não sei não, hein? Não sei não.
E nós estamos guardando esse programa. Porque em 2026 eu não vou mostrar não, esse programa. Para
que fique
pra
claro
mostrar,
que eu já sou contra 32
pra
hoje.
Ele fala assim: olha, eu tô torcendo contra a Somália.
Para a próxima Copa do Mundo é que não dá para mudar, que aí é várzea. Mas 32 é muito na próxima já.
Tem outro assunto palpitante: que é a fumaça que o presidente Vampeta arranjou dizendo que o preço mínimo para Audax e São Paulo será de R$100. Eu só queria lembrar que o São Paulo também pensa, me disse o Zeca logo pela manhã, em dar uma bicicleta no Vampeta. Sim. E colocar o pintado no banco
e, o time
não
reserva.
O Rogério. Mas é uma... Só pensa, não está confirmado ainda. Mas para aqueles que estão fazendo essa... Eu não vou usar essa palavra.
Usa.
Não vou usar, porque senão vão se ofender. As coisas estão muito... Melindradas. As pessoas estão muito melindradas. Mas essa decisão equivocada...
Sim.
Lá no São Concordo. Paulo, eu quero dar uma informação aqui. Já. Logo após o Bruno, você tem alguma coisa, Bruno?
Tem aqui, ó.
Abre aí, por favor.
O Isaac Melo diz: deveriam fazer uma série B da Copa do Mundo.
Eu gosto
Elias ideia. Ribeiro, a FIFA está de frescura, diz ele aqui.
Sim, cara.
É o que temos aqui de novo, é o hashtag Esporte em Discussão para você participar sobre esse assunto da Copa do Mundo também. Vou falar do. Pode falar do preço do ingresso do Vampeta também, que é interessante.
Então nós vamos pro intervalo. Este é o nosso Esporte em Discussão.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones.
Amigos da Jovem Pan, a primeira partida da Florida Cup 2017, disputada em São Petersburgo, terminou com um empate por 1-1 entre Estudiantes de La Plata, da Argentina, e Bayer Leverkusen, da Alemanha. Com a vitória de 2-0 do Wolfsburgo sobre o Tampa Bay, a Alemanha abriu vantagem na liderança do Challenge Florida Cup 2017. Agora a Alemanha chegou aos 5 pontos na competição, contra 1 ponto apenas da dupla Estados Unidos-Argentina. O Brasil, que conta com Atlético Mineiro e Bahia, ainda não estreou na competição. Falamos de Florida Cup aqui na Jovem Pan.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 28709707. 11 28709707. É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Jovem Pan. A rádio do Brasil. Jovem Pan.
Aproveitando o fato do Vampeta não estar no programa hoje, e aí... Portanto, excluímos ele da discussão. Mas ele arranjou uma confusão.
Arranjou
uma confusão. Ele foi sincero. Ele foi sincero. pela presença do mito, ele não mentiu, pela presença do mito, pela estreia do Rogério, enfrentando o último campeão. É isso?
Vice-campeão.
Vice-campeão. Vice-campeão. Enfim, ele valorizou muito a presença
do Rogério.
Torcedores do São Paulo não gostaram. E a Arena, mas de qualquer maneira tem votos contrários, votos não, opiniões contrárias e opiniões favoráveis. Eu só queria lembrar o seguinte: ele está sendo acusado de ter. É um absurdo, é um roubo, está aproveitando essa coisa toda. Então vamos por partes. Já dei alguns números, o Nilson já sabe. O São Bento, de tanta gente, recebeu o Palmeiras em 2015. Estou recuando 2 anos no tempo. 2015. E ainda mandou um recadinho assim na sua mensagem. Torcida do Palmeiras. Fez um preço especial para os torcedores do São Bento. E torcida do Palmeiras. Preços: R$ 180,00, R$ 120,00 e R$ 100,00.
Aí,
São Bento e Corinthians. Também em 2015. Pode continuar xingando o Vampeta. É um direito que a pessoa quiser. Pode ter. Mas só quero dizer que ele não está inventando nada.
Ele não está sendo cruel com São Paulo.
São Bento, isso. São Bento e Corinthians, 2015. 2015, Nilson. Preços.
Eu estava lá.
120 e 90 reais.
Capacidade do estádio, 10 mil e pouco. Público, mais de 8 mil pessoas nos dois jogos.
Eu não tinha essa idade. Ferroviária e Corinthians, em Araraquara, em 2015. Preços: R$ 200 e R$ 100.
Tá vendo?
Santos, do professor Vila. Estou dizendo Vila porque o Vila houve um choque de titãs, de gigantes, entre o presidente do Audax, Vampeta, e o grande professor Vila. Que o Vila acha que não podia tal. Aí eu dei esses números para ele, o Vila olhou lá e... Olha, atenção, Santos, em 2015, Santos e São Paulo. Preços: R$ 200, R$ 150, R$ 90 e R$ 80. Rio Claro, que ontem nós demos esse dado aqui, o Felipe Altarujo lembrou que o Rio Claro, nesse 2015, estava na maior pindaíba, que não é novidade, na maior pindaíba. Jogou contra o São Paulo e o preço dos ingressos lá, R$ 120. A Ponte Preta do Flávio Prado enfrentou o São Paulo neste ano e mandou um recadinho. Preço para a torcida visitante, R$ 100.
Foi mesmo.
Tá certo? Botafogo de Ribeirão Preto, onde o Fausto teve ontem e a cidade já não é mais a mesma. Olha, Botafogo enfrentando o São Paulo. Em 2015, preços: R$ 200 e R$ 80. Se tá bom, tá mal, vocês vão dizer se isso. O que eu queria dizer é que não é invenção do Vampeta.
Posso dar mais um dado? Qual que é a média de ingressos do Palmeiras contra qualquer adversário na Arena? Qual que é a média de preço do Corinthians contra qualquer adversário lá na Arena?
Preços do Corinthians mais barato.
Leste inferior, 80 inteira. Leste superior, 180 inteira. Oeste 250, Oeste VIP 400, aí Sul 50 e Norte 50. Os preços que o Corinthians pratica na Arena. Você faz uma média, vai dar mais de 70. Então, quer dizer, é um jogo especial. Você vê que não tá. As pessoas às vezes esquecem. É que o São Paulo fez muita promoção ano passado, você lembra? Morumbi lotando e foi maravilhoso. E acho que a diretoria tava certo, porque tem jogo que vale 100. Tem jogo que vale 100, tem jogo que vale 20.
A briga da torcida começa por outro motivo também. É o Vampeta, com uma história com o Corinthians, com o inventor do apelido de Bambi. O problema pra mim é esse. É normal times menores enfrentarem times grandes e jogarem o preço lá em cima.
É o momento.
E dá pra gente brigar até com a federação.
Ilegal, porque...
O time, o preço mínimo, né, o piso de ingresso pra você colocar no Campeonato Paulista é de R$ 40.
Tem jogo que não vale isso.
Que eu já acho caro. Então, é outra história essa discussão. Pegaram o Vampeta como um bode expiatório.
Eu acho que o Audax tá certinho, tem que cobrar o preço que ele acha que deve cobrar. O São Paulo está absolutamente correto quando faz as suas promoções no Morumbi. Aliás, a gente apoia exatamente essas promoções que o São Paulo faz no Morumbi, levando o preço lá embaixo, 60 mil pessoas.
A gente falou aqui várias vezes, Nilson, que, olha, por exemplo, olha, citamos até... O Palmeiras não tem que reduzir preço nenhum, porque com esse preço está lotando sempre. Corinthians, naqueles bons momentos, também. São Paulo, com aquele estádio grande, em vez de vê-lo vazio,
lota com...
se reduziu.
Então vai todo mundo.
É mercado.
É isso aí. E o Aldax está certinho de cobrar, porque é a chance, de, por exemplo, o São Bento recebe o Corinthians.
Eu tô perguntando. Está perguntando o preço.
Então, deve ser mais ou menos isso, é. no dia 5 lá em Sorocaba, na estreia do Campeonato Paulista. Ah, porque ser. É a chance de fazer caixa. A equipe do interior tem chance de fazer caixa exatamente com o grandão. Porque depois, quando vai o pequeno, aquele público, 3 mil, 4 mil pessoas
sempre. É o público que só vai do time para ver o time da cidade.
Exatamente, aquele outro. Público de sempre, que a média lá em Sorocaba é 3.500 pessoas. É 3.500. Quando vai um jogo desse, você tem que fazer caixa. Você vai levar 10 mil pessoas ali, porque não vai só, não vai só o torcedor da cidade. Vai o torcedor da região,
Fala, Daniel.
Entendeu? Olha, eu sou contra, eu sou contra o preço muito caro para ingresso. Primeiro que o país atravessa uma crise duríssima, e eu sou contra, não é em todos os jogos, eu não sou favorável, eu sou favorável às promoções para ter, porque eu prefiro um estádio cheio com ingresso mais barato do que um estádio vazio com ingresso caro. E é o que pode acontecer. Não, mas é o que pode acontecer, não 20 reais, mas se cobrar...
Quanto custou a despedida do Rogério?
Custou caro.
Custou caro. Então você foi contra também?
Fui contra também. O valor do ingresso eu achei que foi caro.
Foi contra.
Eu fui contra.
Lotou.
Mas okay. Eu fui contra.
Então, como
eu
argumento, o valor. Agora é a estreia do Rogério
como
técnico.
Mas aí é o que acontece. Agora tem uma pressão muito grande da torcida do São Paulo em cima do presidente Leco para que o Rogério não vá a esse jogo e seja feito no primeiro mando do São Paulo.
Mas se o presidente Leco aceitar esse tipo
de pressão,
será vergonhoso para a história de um clube tricampeão do mundo e tricampeão da...
Eu também acho.
Pera um pouquinho, o quê? Pressão da torcida para não colocar o técnico principal do jogo de estreia. Se o Leco aceitar, o São Paulo é tricampeão do mundo.
Claro.
O São Paulo é tricampeão da Libertadores, da América. O São Paulo é seis vezes campeão brasileiro. Um gigante como esse, se pensar pequeno dessa forma, aí é demais. Se pensar pequeno dessa forma, um gigante como ele, São Paulo é gigante demais. Olha, para aventar essa possibilidade, é uma idiotice tão grande.
Pois é,
mas é uma idiotice tão grande. Se aventar essa possibilidade, é uma das coisas mais idiotas que pode acontecer. Você olha, não vou botar meu treinador ali, porque o Vampeta tá falando que vai cobrar.
Eu acho que a arena poderia ficar lotada. Eu acho que se fosse 50 reais...
Eu acho que o Rogério não aceita isso.
Por exemplo, se o ingresso fosse 50 reais... seria um preço justo e lotaria a Arena Barueri. É. 100 reais não vai lotar, eu acho que o público vai ficar abaixo.
Mas é o mandante que decide.
Claro, não, tem todo o direito de decidir. Todo direito.
Tem alguma estrela que vai.
Faz o que bem entender.
Agora, por que esse
mandante entende? O que eu acho é que poderia ter um estádio cheio com a mesma renda ou mais.
Engraçado que esse discurso do Daniel Lima aqui não é dele, né? De muita gente.
Renda ou
mais. Não é só dele. Não teve esse discurso quando o Rio Claro, por exemplo, cobrou 120 reais.
Aqui, Vanderlei, aqui, ó. Olha aqui. Vanderlei, tem alguma estrela aqui? Tem alguma estrela que vai estrear no Corinthians, Vanderlei Nogueira? Tem alguma estrela?
Não.
Não tem, né? Tem o Corinthians, que é gigante.
Que é gigante.
Jogo Corinthians e São Bento, preço de 2016 e será o preço esse ano também. Arquibancada inteira, R$120, meia 60. Cadeira, R$200. Meia 100, tá? A ferradura que é atrás do gol ali, que é onde brincam que tem o barranco, R$90.
Aí, ó, preço do ano passado.
Tá esse vendo? É o preço do ano passado, tá, e será vendo? O preço
é mais barato que Barueri.
Vanderlei, isso aí é mimimi de torcida pelo que representa o Vampeta na história do Corinthians. Isso não é por causa do preço, porque a Libertadores no Morumbi custa 100 reais e o torcedor não reclama. A arquibancada custa 100 reais.
Corinthians cobra 500.
Isso é pelo que representa o Vampeta na história do Corinthians. Eles estão pegando um bode expiatório só porque é o Vampeta. Se fosse o seu Mário Teixeira que tivesse falado isso,
isso. Não ia ter nada. Não ia ter nada.
O Ceni não vai cair numa dessa. Não,
ele vai pro jogo. Você tá
vai pro jogo.
Ele vai trabalhar. Você vendo ele no treino, o homem tá saindo com a camisa molhada de suor. Você acha que o cara não vai querer ir pro primeiro jogo oficial?
E outra coisa aí.
Você viu? Ficou feliz.
E outra coisa aí. Torcida. O cara vai se quiser também. E outra coisa, o cara vai se quiser. Se ele acha que não tem que ir, não vai. Problema dele. Vai se quiser.
Isso seria uma coisa antiprofissional por inteiro. O Rogério é um dos maiores.
Só pode fazer do interior. Todos os jogos custarão 100 reais. O Rogério vai perder o quê? 7, 8 jogos do campeonato? Não tem como, cara.
E ainda a torcida tem que ser falada aqui.
Calma. Eu vou passar. Só um segundinho. Deixa eu só perguntar. Eu vou passar para você, Nilson. Só um segundinho. Nós temos vídeo. 931-17-0620. Eles estão pipocando. Aí daqui a pouco nós vamos colocar. Eu passo. 931-17-0620. Diga, Rogério.
Tive um contato com o nosso...
Diga, Nilson.
Tive um contato com o nosso glorioso Muricy Ramalho. Ele vai participar aqui ao vivo no final de semana. E ele vai fazer uma abordagem sobre Rogério Ceni e a nova comissão técnica do São Paulo Futebol Clube. E vai falar sobre um técnico que ele carregou no colo com 2 dias de vida. Alguém sabe, não? Alguém sabe quem é? Alguém sabe?
Mistério.
Eduardo Batista.
Você não precisa ouvir a matéria.
Com 2 dias de vida.
O Nilson, se você tiver que sair alguma coisa...
Isso é jogar isca pro ouvinte.
Bruno Prado, quero ouvir. Tem aqui uma mensagem no Twitter. Aqui uma mensagem no Twitter do Rafael Arada. E aí ele confirma o que o Zeca tá falando aqui. Ó. O problema não é o preço do ingresso, e sim a forma debochada que o Vampeta se expressa em relação ao São Paulo e sua torcida. O problema, como o Zeca falou, é porque os caras não gostam do Vampeta, porque ele tira sarro, ele brinca com o São Paulo.
Todo jogo do São Paulo, mínimo será 100 reais no interior.
Se o São Paulo for jogar
Vampeta é o seguinte, ele talvez até pra promover, ele gosta de uma polêmica. Ontem ele falou aqui, ó, não, do São Paulo é 100, agora quando o Corinthians vai jogar lá, vai ser 20.
Aniversário de Osasco,
quando o Corinthians falou, lá, vamos comprar 20.
Gente pra cidade. Tá certo, meu Pedro.
Agora tem outra coisa. Vocês estão falando tá que certo. É time grande, jogo grande contra o pequeno, é a chance de ganhar. O Vampeta já deixou claro que contra o Corinthians, se puder,
aniversário da cidade. Você não defende preço baixo. Mas você não defende preço baixo.
Então tá ótimo.
Você não falou que a população...
Então foi de graça.
Daniel Lian.
Vamos, São Paulo.
Vamos, São Paulo.
Não pode.
Daniel Lian, não pode.
Olha.
Não pode.
Não, o mínimo é 40. Sei, o mínimo é 40, tudo bem.
Da mesma maneira que ele está da mesma maneira, da mesma maneira que ele está cobrando 100. Ué, mas é que vocês estão meio ingresso é pequeno, R$50.
Claro. Então o Corinthians é pequeno.
Ok. Atenção. Fred, atenção. É verdade essa história? Pancada final, tacada final, a última grande, o único, último grande presente. Prato e borra?
Aí sim.
Os dois?
Vixe, nossa. Ainda não tem isso. Estão esperando o patrocínio confirmado da
a renovação ainda não aconteceu oficialmente.
Meu Deus do céu.
O nome que mais comentado é o Prato. Neste momento, o nome para ser contratado é o Prato. Surge até a informação que o patrocinador de camisa não vai ajudar o Palmeiras em contratações, será um outro estilo com a renovação, não é nada disso. É que o patrocinador, com as novas leis, não pode participar, não pode ter um terceiro contratando jogadores, mas ele vai. A estratégia é o quê? É, com a renovação de contrato e a entrada de Leila Pereira e José Roberto Lamáquia como conselheiros, uma entrada mais efetiva no futebol do Palmeiras. É essa a estratégia, até quem sabe, até um cargo aí como gerência de futebol, uma gerência participando do departamento de futebol para ajudar no dia a dia do futebol. Isso é cotado, não é uma congestão como o Parmalat, mas é uma força financeira no futebol do Palmeiras.
É uma grana entrando.
Isso...
É mais parecido com Unimed do que Parmalat.
Né? Exatamente. E até assim, comparando, né?
Com o Fluminense.
O que o Paulo Nobre fez com o Palmeiras, mas pegando dinheiro de volta, a Crefisa faria sem pegar esse dinheiro de volta.
Eu então é acho isso que pode acontecer. Que a contratação do Borja, se acontecer, será a grande tacada do Palmeiras. Muito hoje, mais do que Prato.
Pelo valor que o Atlético pediu.
pelo valor que o Atlético
Nacional pediu. Mas aí fazemos negócio, Fred. Salim faz negócio. Salim faz negócio, baixa preço, entendeu?
Até agora
eu acho que seria uma contratação espetacular. O Palmeiras vai ganhar uns 40 milhões na revenda desse cara aí. Você vai ver. O Palmeiras
de hoje, pelo valor que está.
Então, não, mas
o Prato é o que eles vão direcionar pro Prato.
Mas vai que Salim baixa preço.
Eu acho que o Borja foi um meteoro aí e chegou arrebentando. Pra Libertadores e pra ganhar Libertadores, o Prato é o quê? É um cara experimentado, cascudo. Jogou na Argentina, fez gol. Jogou muito. Polimento. Jogou no Atlético Mineiro. Rebentou. Se bem que tem gente que acha, por que ele não botou o Fred no banco? É que sabe, vai pra China, não vai.
O Oliveira também tem um pouco de dificuldade.
Joga seleção argentina, tá em alta na seleção argentina. Eu acho que assim, pra ganhar Libertadores, minha opinião, você quer o Borja ou quer o. Eu acho que o Prato é muito mais realidade, é muito mais.
Eu optaria pelo Borja.
Pra Libertadores,
Pra
ganhar a Libertadores,
aí eu pegaria o Borja também.
Dos dois? Nesse momento, sim.
Sim.
Nossa, nesse momento é o Prato. E o do Borja, analisaram que ele chegou no meio do ano, no meio da Libertadores, não fez tantos jogos assim. Só semifinal. E pelo valor que está se pedindo pelo jogador. Ele jogou só semifinal e final da Libertadores e foi pro Mundial de Clubes que não despontou. Apareceu.
Eu acho que é o cara mais diferente que apareceu de ataque nos últimos tempos na América. Pelo que eu vi, ele
marcar. Eu acho muito pouco, a gente só viu dois.
Pelo que eu vi, ele marcar de gols, a forma que ele marca.
A gente não viu o Campeonato Colombiano. A gente viu o Mundial de Clubes, onde ele não foi decisivo.
Esse cara é diferente.
Na seleção foi mais ou menos.
Eu acho que.
A gente tá falando de um jogador.
A mim me gusta.
Com dois jogos.
A mim me gusta a Borja.
E custa muito mais.
O Palmeiras custa uma fortuna. O Palmeiras tá montando o time pra ser campeão da Libertadores e ir ao Mundial.
Isso, essa
é
a estratégia.
Se é essa a estratégia.
Pode trazer os dois.
É que não vai ter dinheiro. Mas se tá construindo esse time pra isso, eu, se sou o gestor de futebol, trago o Prato. Eu trago o Prato.
Assim também.
Ele já tá adaptado, ele já tá no Brasil. O Borja, a gente não sabe. Foi 6 meses do cara. A gente não sabe como vai ser chegar no Brasil. É uma mudança de.
Se custasse
de país,
mais barato,
beleza.
10 milhões, beleza.
Eu traria o Prato. Eu traria o Prato.
Eu acho que é mais garantido.
Eu, como negócio, traria o Borja.
Não, você não sabe. Você não sabe. Você pode trazer. Sabe por que você não sabe se, como negócio, você traria o Borja? Porque você pode contratar ele por os preços que estão pedindo. Não, nem sempre. Ele tem ideia de ir pro mercado europeu e ele tem bola. Se ele jogar tudo isso que ele tá jogando. O Borja.
Borja.
O Prato. Borja. O mercado chinês pode pagar mais pro Prato do que o mercado europeu, de repente levando o Borja.
Se o Prato não for pra China, vai jogar no Palmeiras. Não fica no Galo.
Eu também acho que não fica.
Se não for pra China, joga no Palmeiras.
O Palmeiras vai estar
bem. Eu também acho que não vai jogar no
Atlético.
Vamos pro telão. Vamos lá, Bruno. Opa!
Tudo bem?
Tudo bem.
Eu não sou palmeirense, eu sou botafoguense. Minha mãe que me pediu para eu vestir essa camisa. Eu queria saber a novela do Lucas Prato e o palmeirense. Vai ou não vai? Beijos, tchau. Faz procurar amor. Hashtag
Faz Procurar Amor. Ah, que isso! E tá trocando os dentinhos. Tá trocando os dentinhos. Botafoguense.
Hashtag Faz Procurar Amor.
Tá legal. Nós temos. Bom, então, só para responder para Catinha, né? Prato, vocês acham que pode dar negócio?
Tanto um quanto outro, acho que dois grandes jogadores, mas eu acho que é capaz de trazer o
Prato.
O
Palmeiras trouxe os dois, até pior do mundo, hein? Eu acho que o Prato tá mais perto, né?
Também acho que é mais lógico.
Vanderlei, só perguntar, fazer uma pergunta pro Fred.
Tá.
O Arouca interessava o Atlético Mineiro, o Palmeiras tentava compor assim, o Arouca tá mais...
Mais o Arouca pro Prato.
10 milhões, né?
O Atlético é 12, só que o Palmeiras queria 10 milhões de euros, mais o Arouca.
Tá.
Só que o Santos quer usar o Arouca de 40% vídeo já, mas Bruno, o que nós temos pelo nosso Twitter?
Temos aqui no Twitter,
hashtag, é isso,
Esporte,
né?
Em Discussão.
Hashtag Esporte em Discussão.
Vamos aqui.
Participar também.
O Dedão, ele diz aqui. Dedão. É, Dedão. Depois dessa palhaçada, quero ver o Vampeta reclamar de ingresso caro. São Paulo deveria boicotar mesmo e o Rogério Ceni estrear no Morumbi, diz ele aqui.
Tá vendo?
Aí, ainda sobre o assunto da Copa do Mundo, aqui o João Paulo, ele falando que é fã da Champions League, mas nunca vai superar a Copa do Mundo. Douglas Farias, 48 seleções é muita coisa, vai abrir brecha para combinações de resultados, diz ele aqui.
São opiniões. Vamos para o telão.
Olá, colegas do Esporte em Discussão. Eu sou o Paulo Vaz, sou torcedor do São Paulo Futebol Clube e resido aqui na cidade de São Paulo. Vanderlei, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês e aos colegas aí da mesa. Qual é a imagem que o Barcelona passou para o mundo em decorrência da ausência dos jogadores que iriam ser premiados na seleção da FIFA e o Messi, no caso, em segundo lugar de melhor do mundo? No meu entendimento, isso passa uma imagem negativa, porque essa ausência do Barcelona junto à premiação da FIFA passa uma imagem de menosprezo e falta de esportividade. Gostaria de opinião de vocês, estou aguardando aqui a resposta. Um abração para todos, bom programa, excelente ano para todos. Um abraço.
É, mas no popular, no popular, não quis ir aplaudir aquele que certamente ganharia. Que era
sabe que o Real já fez isso,
Cristiano. Cristiano Ronaldo
já fez isso, claro.
Ou seja,
claro.
Foi criticado.
Tirar a primeira pedra.
E foi criticado. O Real, quando fez isso, foi criticado. O Barcelona merece crítica criticado. Agora também. Tá. Achei que tá errado o Barcelona agora, como estava errado antes o Real Madrid. Só que, por exemplo, não é inédito.
A ausência não é inédita.
Exatamente. O Barcelona é o mal, o Real Madrid é o bonzinho. Não. Real Madrid foi o primeiro, aliás, a dar o cano, não aparecer, né?
É isso. Tem uma rivalidade enorme e acho que aí até já faz parte do show também. Um não vai lá aplaudir o outro. Já faz parte até do espetáculo. E pro próximo Barcelona e Real Madrid também.
Ontem tivemos a seleção ideal da FIFA, você viu? Bacana, né? Parece que o Neymar não está, né?
Nem o Griezmann, que foi o terceiro.
Parece que o Neymar não está.
Mas o Griezmann, né? Terceiro colocado,
o atacante,
também
não está. É, o atacante seria Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Suárez, Messi e Suárez, né?
Ele perdeu pro Cristiano Ronaldo.
Então
a vaga dele na seleção.
Parece que o Neymar não está na seleção ideal.
Perdeu pro Cristiano Ronaldo.
Mas ficou como quarto melhor do mundo. Quase passou o Griezmann.
Mas claro que o professor Tite nunca está errado. Na opinião de vocês, ele faz tudo certinho. Agora, professor Tite deixar o Messi de fora entre os três melhores. Professor Tite.
Vai pra lá, vai pra lá.
Este é o nosso Esporte em Discussão.
América do Sul ou América do Norte? Confira essas promoções da To Go Travel. Aéreo ida e volta para Santiago do Chile a partir de R$683 ou 4 vezes de R$171. Toronto, no Canadá, a partir de R$1.842 ou 5 vezes de R$368. Consulte condições. Acesse togotravel.com.br ou ligue 30038646. Viaje do seu jeito. Viaje com a To Go Travel.
Onde tem carinho, tem amor, tem beijinho por toda parte. Onde tem carinho, tem mamãe, tem proteção e Mertiolate.
Mertiolate evita que os machucados infeccionem. Mertiolate, sempre em casa.
Onde tem carinho, tem mamãe, tem cuidado e Mertiolate.
Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Um fio perpassa todas as coisas. Os mundos estão todos nele enfiados como num colar de contas. E os homens, os fatos, a vida, está tudo diante de nós por causa desse fio. Isto é 40 anos. Conectada com o espírito do seu tempo. A melhor ferramenta para entender o aqui, o agora e os próximos 40 anos.
Não. Atenção. Rapidinho. Eu quero falar, não, quero falar do São Paulo.
Neymar no Sevilha ia ser mais ou menos que nem o Denilson.
Ok. Tá legal. Olha, vou falar do Corinthians, porque o agente do Álvaro Pereira disse que o ex-presidente André Sanches foi quem procurou e disse que o Corinthians mentiu, dizendo que o Álvaro Pereira foi bater na porta do Corinthians para ser contratado. Isso. Eu acho que agora a coisa tá. Não, precisa saber se é, porque o Álvaro
Pereira. É estranho. O Corinthians
ele tem. Pôs na rede social,
a posição do Álvaro, Álvaro Pereira é uma posição que o Corinthians não está tão carente assim.
Tá.
Entendeu?
Agora o Inter está em cima do Wendel. Está querendo levar o Wendel.
A posição do Álvaro Pereira, o Corinthians tem aí bons jogadores. Eu acho que o Álvaro Pereira é totalmente dispensável hoje para
o
Corinthians.
Bom, e outra coisa que o André também falou, André Ranieri, disse que o presidente não foi sensível aos apelos para que ele deixasse a presidência ou se licenciasse, enfim. É isso, né, Bruno?
É, as informações de bastidores são essas, né? O André falou sobre isso. E agora, né, confirmando que ele vai permanecer, vai tentar manter o seu mandato, ele vai encarar um processo contra ele. E não sei se ele tem, vamos dizer assim, força política para ganhar a briga. Ele vai para a briga, vamos ver o que vai rolar. Ele parece hoje ter muita dificuldade para se manter. O presidente
tem saúde também para passar por isso, né?
Essa é uma questão política. O presidente cai quando ele perde o apoio político. É, né? E parece que o Roberto está numa situação, está chegando nesse tipo de situação.
Mas para cair, ele precisa ter, digamos assim, tomar um pontapé nos fundilhos do Conselho Deliberativo.
Sim, então é então, a força política.
Então, é isso aí, é a força política. Se ele tem ou não, na reunião do conselho é que vai saber. Não dá pra saber antes. Chegam dois caras lá e dizem pro presidente: ó, você não quer se afastar? Não é assim,
o que vira
bagunça.
O que parece,
né,
claro, é que o grupo que o elegeu não está mais com ele.
Mas enquanto tiver essa briga política do Corinthians, o Corinthians não vai voltar a ganhar. Então isso é muito sério. Então o torcedor corintiano precisa ter consciência disso. Que hoje, quem ganha é boa gestão. Ó, o Flamengo aí. O Flamengo tá aí com a boa gestão. E tá subindo, tá se elevando, tá crescendo. Palmeiras veio com uma boa gestão e está bem. Se começar a confusão, Fred, pode escrever. Se começar a confusão de gestão dentro do Palmeiras, pode ter certeza que o Palmeiras vai ter reflexo dentro de campo.
Então,
a gestão hoje, ela é fundamental para a obtenção de resultados dentro de campo. Ela reflete diretamente dentro de campo aquilo que acontece. E o Corinthians aí, depois de que começou aquela ebulição dentro da direção do Corinthians, passou a não ganhar mais nada. E se continuar, vai continuar não ganhando.
Daniel, falei de Álvaro Pereira aqui, lembrei que passou pelo São Paulo. Se ficar irritado com o Vampeta, imagina com o Álvaro Pereira, porque a torcida de São Paulo teria. Ele disse que não falou, mas ele teria cutucado o São Paulo e tal, isso, né?
Teria cutucado,
você
mas parece que
ele... Você que sentiu perto a reação...
Pois é, mas parece que ele nas redes sociais já falou que não teve nada disso.
É, isso aí.
Que ele não falou nada de Corinthians, que ele respeita muito São Paulo, enfim. Pode até, claro, estar se oferecendo mesmo pro Corinthians, mas não falou nada em relação à torcida do São Paulo. Mas eu acho que não seria um mau reforço pro Corinthians, não. Mas pro elenco, não precisa tanto da posição, mas se for um valor baixo, eu acho que seria bom pro Corinthians.
Diga, Zeca, vamos falar do São Paulo? Alguém quer falar mais alguma coisa?
Acho que o Álvaro seria útil só se o Wendel saísse. Se não sair ninguém, não...
Voltou o Moisés, né? Que tem interesse de ficar, o que tava no Bahia,
sim,
né?
Sim, e tem o Guilherme Arana. Só se sair alguém.
Esse Wendel é bom jogador.
Sim.
Esse Wendel tá crescendo, é bom jogador, tá crescendo. Ele era reserva do Fábio Santos, não jogava porque o titular era o Fábio.
Não,
tava...
O Wendel é bom jogador.
Mas ele entrou no. Eu sei, mano. Tô falando. Tô falando isso. O Wendel é bom.
Não ouviram ali, ó. Ele não ouviu, pô. Ele não ouviu.
Tô falando em cima
dele.
Você gosta?
É uma diversão.
Muito bom.
Ratificando. Boa.
Ratificando.
Boa,
Lian.
Aí fala, dá bola pros caras. Não dá bola, não, Lian. Não dá bola, é isso mesmo.
Você foi bem, Lian.
Agora a expectativa do torcedor corintiano. A expectativa do torcedor corintiano. Tava aquela zoom que na quarta-feira vinha um pacotão de reforços.
Vamos ver se o Gabriel fecha mesmo.
Gabriel, né? Seria um grande reforço.
Bota lá na assinatura no papel. O Potker parece que subiu no telhado. O Potker
diz que vai ficar na Paulista na ponte.
Segundo o presidente da ponte, fica na ponte.
Ainda não assinou o Corinthians, não, Gabriel.
Não, eu já conto com o Gabriel no Corinthians.
Eu também já, porque...
O Corinthians também, viu?
Pra mim é a melhor contratação. Santos.
É bom ter o pé atrás.
Já conto.
Pra mim é a melhor contratação.
Então, isso que eu ia falar. A melhor contratação do Corinthians pra essa temporada aí seria o Gabriel.
Eu torço muito pro Gabriel, que não tenha no Palmeiras, que ele teve no final.
Você sabe quem eu acho que...
Condição grave, depois lesões musculares, que atrapalharam o Gabriel nessa reta final do Palmeiras.
Sabe quem eu acho que vai ser uma grande contratação? Foi a do Santos, o Kaique. Eu gosto desse jogador.
É.
O Kaique é bom jogador mesmo.
Viu muito o Kaique jogar.
Não, vi no Flamengo.
No Flamengo 2015.
Vi bastante no Flamengo. Aliás, eles não queriam o Guerreiro jogando, a torcida, e estava pedindo para manter o Kaique. Foi o melhor momento do Kaique.
É bem melhor que o Rodrigão.
Não,
bem
melhor.
Bem melhor. Precisava do jogador.
Eu acho que esse cara... Pra eu vi sim, vi jogar, você também Ricardo. Viu o Kaique jogar.
Não, eu acho
ele é bom jogador. Ele é excelente jogador.
Ele vem de um time forte.
Eu fico
ele já
lá
vem
na área molhada, lá, clicando pra lá e pra cá. E
não,
eu gosto desse jogo. Eu adoro esse jogo.
E tem mais um detalhe. Ele vem de um Flamengo. Ele não vem de uma equipe.
Ele é um cara que menor, vai ser... Não. Eu não acho que nem precisa não deixar o menino de fora, não. Pode jogar muito bem junto com o Ricardo Oliveira.
É que tem o Vitor Bueno.
Eu sei, mas ele pode fazer uma dupla com o Ricardo Oliveira, sim, pela característica do Kaique, cabe perfeitamente.
O Kleber, zagueiro que veio da Alemanha jogando no Corinthians, responde pro... foi boa a contratação
foi
também.
Boa. O Santos contratou bem o Kaique. Você vai ver, esse cara vai fazer um belo Campeonato Paulista.
Eu já acho que o Santos, a grande contratação foi manter a base, porque sim. Eu não vejo assim. As contratações não me entusiasmaram. O Kaique é um bom reserva. Não,
contratou melhores do que estão lá.
Viu o Kaique marcando o Kleber.
Leandro Donizete, eu não gostei.
Não gostei do Leandro Donizete.
A grande preocupação do Santos era montar um elenco mais forte do que esse daí, que o Santos contava.
Grupo, né?
Então foram contratações importantes pro grupo, né?
Então, aí que eu não estou entusiasmado como vocês, não. Com as contratações, não.
Vamos aguardar.
Ele falou em Barcos, falou em Robinho.
O Santos está querendo o Bruno Henrique, O Bruno Henrique. Não sei se vai conseguir. Não é fácil trazer jogador mais jovem que está jogando fora do Brasil. Não é fácil. E as gestões das carreiras devem indicar que, mesmo o caso do Ganso, por exemplo, aquele que está patinando, a coisa não está ajeitando, que ele continue lá tentando superar esses obstáculos para continuar por lá. Porque se voltar numa condição como a do Ganso, por exemplo, de outro jogador... exceção feita da China, que o cara vai, alguns com a firme disposição de cumprir o contrato.
O Jadson disse que pode voltar, né?
E o Bruno Henrique, esse é o atacante.
Outros vão e não suportam e querem voltar. E outros já saem daqui com a ideia de dar uma bicicleta no chinês.
O Jadson já fez a rescisão.
Depois de 3, 4 meses, criar uma situação para voltar.
É por isso que a China está contratando quem está na Europa já. Está evitando de contratar quem está na América do Sul, por exemplo. Já está tendo problema de rescisão, de jogador que não quer ficar.
O Jadson me parece que está querendo voltar mesmo.
A questão do Jadson é de estrangeiros. Ele tem mais um ano de contrato. O Tianjin subiu e tem um limite de estrangeiros. Eles já contrataram o Witzel, o belga do Zenit. Eles estão atrás do Kalinic, que é um atacante croata da Fiorentina. Se eles fecharem essas contratações, acaba o espaço para estrangeiro.
Entre um brasileiro, eles vão abrir mão do brasileiro. E é triste, porque o Jadson jogou muito bem aqui. Olha, eu só queria dizer o seguinte.
E seria ótima volta pro Corinthians. Se ele voltar, seria ótimo pro Corinthians.
Você riu aí, Zeca?
Mas, ó, ele não sabia. Pode ser qualquer um fora do Brasil, é excepcional.
Aliás, a história do belga é um negócio.
É um negócio lindo.
A Bélgica, sim, tem uma história linda. Os grandes jogadores belgas que fizeram história.
É uma escola de goleiros.
Não, e a nova geração belga.
Eu dei um belga. O Fausto, fica irritado. Eu dei o dado. Tem um belga, tem um croata. E aí eles vão. E tem um brasileiro. Aí o chinês dispensa o brasileiro. Vocês acham que é legal isso? Se pra vocês não quer dizer nada, pra mim, me incomoda. Isso me incomoda.
O nível de jogador, né? Os dois que estão chegando vêm do futebol europeu. São jogadores que estão no outro estágio. O Jadson é um jogador no mercado brasileiro já de 30 e poucos anos.
Eu faço que o Bruno vai falar do Bruno.
briga com ele agora.
O Witzel tem bola pra jogar em centros grandes. Ele, a Juventus queria. Os chineses foram lá e levaram.
Aí você aceitou.
Sem creque.
A Juventus queria o Witzel.
Aí você aceitou.
Não, eu acho que é uma grande bobagem esse negócio. O Jadson engole esses dois jogadores aí. Entendeu? O Jadson engole esses dois jogadores aí.
O Jadson é um baita jogador.
O Jadson é um grande jogador. Pro Brasil é excepcional que o mercado chinês não venha pra cá, vá pra Europa. Entendeu? Tira jogador daqui.
Jadson ou Vola.
Cabe aqui em qualquer time.
Fácil.
Qualquer time.
O Giovani quer o mesmo time e continua.
Continua. Giovani fica.
Teria vendido pro croata e pro belga, mas no Brasil.
Não.
Joga em
o Giovani tá no mesmo time e continua. Olha,
atenção. Atenção.
Belga é duro.
Atenção. Olha, o Vampeta não está. Eu vou recorrer ao Fausto.
Eu vou.
Quem você iria, Fausto? Não, você escolhe. Peraí, deixa eu falar pra onde é. América do Sul ou América do Norte? É uma pergunta. Você pode optar pela América do Sul ou América do Norte. Confira essas promoções da To Go Travel. Atenção, Fausto. Aéreo, ida e volta para Santiago do Chile, linda.
Boa.
A partir de R$683 ou 4 de R$171. Ou então, opção 2, Toronto, no Canadá.
Aí é bom.
A partir de R$1.842 ou 5 de R$368. Você pode consultar essas ofertas e outras acessando o site togotravel.com.br ou então ligando, você que está nos acompanhando, 11 ao prefixo de São Paulo, 3003-8646, 3003-8646. Fausto Favara.
Ah.
Lamento a ausência do Vampeta. Seria, porque é que vocês estão fazendo uma parceria tão bacana, levando sempre companhias ótimas. Com quem você iria?
Eu vou pra Toronto. Primeiro que comigo não tem esse negócio de cascata, sonho, né?
Não,
igual o Vampeta. O Vampeta fica com esses sonhos, né? Essas mulheres sensacionais.
Vampeta é cascata.
Isso aí é cascata, é cascata. Sonho, entendeu? Você tem que levar mulheres reais, entendeu?
Boa!
Esse negócio de ficar levando sonho não existe. Ah, vou levar Ellen, vou levar. Isso aí não vai acontecer.
Boa.
Olha, eu posso escolher aqui. Eu vou levar dessa vez a Mayara.
Tá. Ninguém conhece, mas tudo
Ninguém
bem.
Ninguém conhece.
Tudo bem.
Mas eu também vou levar quem? Quer que eu leve
eu
uma
sei
artista?
Quem é. Aquela que ganhou o troféu Miss Simpatia.
Quer que eu leve uma artista?
Tem a Luísa.
Miss Simpatia.
Sabe quem que mora no meu flat lá? Miss Brasil. A Miss Brasil mora onde eu moro aqui em São Paulo.
De que ano?
De agora. Eu tô tentando lembrar o nome dela, 2016.
Quem?
Eu tô tentando lembrar o nome da Miss Brasil, 2016.
Okay. Obrigado.
Ela mora lá no meu prédio.
Legal,
lá.
Obrigado. Olha, então...
Vou levar ela. Pronto.
Tá bom. Não, nada.
Mas será? Descobre Raíssa o nome dela.
Raíssa Santana. Raíssa Santana.
Raíssa Santana.
Do Paraná. O prédio dele não sabe o nome da moça.
Descobre o nome da moça.
É pra ele é íntimo. É Rai. É Rai.
Eu falo viu.
É do Paraná.
É Rai.
Viu.
Ok.
Bom dia.
Gente, vamos continuar.
Deixa o Vampeta voltar.
O pessoal tá cobrando aqui esse negócio do Corinthians. Corinthians volta à atividade. E na opinião de muita gente aqui, volta frágil. Ó, a gente já falou sobre isso, nós vamos repetir. O time principal do Corinthians, estou falando time principal, né, Bruno? Não é uma tragédia. Ainda mais se conseguir o Gabriel na cabeça na frente da zaga lá.
Está melhorando isso aí, viu?
E acreditando que Jô e Casim têm um bom grau de eficiência. A gente sabe que não vai ser Suárez e Messi, Suárez e Neymar.
Melhor que o Gustavo
se traz o Jadson de volta, fica um bom time.
Melhor
que
o Gustavo, certeza.
Hein, Bruno, o que você pensa?
O que mais preocupa é a bagunça mesmo do Corinthians, porque os times são mais ou menos iguais, tem um ou outro um pouco melhores. O Palmeiras. Botafogo e o Atlético Paranaense que se classificaram para a Libertadores não são melhores que o Corinthians em termos de qualidade de time. Você pega o time do Botafogo, o time do Atlético Paranaense, não são melhores. O
são
problema
três
é a bagunça.
Times, o Flamengo, o Atlético Mineiro e Palmeiras.
Sim, e o Santos, o time titular é muito bom.
O Santos também tem um grande time.
O Corinthians, ele é um time aí, o Vander mostra que Sissoko, o francês, foi oferecido ao Corinthians.
É o que tá classificado.
Vamos ver.
Não, o Corinthians.
Tem vários. Qual time? Esse aí é de qual? Ex-Liverpool?
Ah.
Já é um jogador bem rodado. Não sei nem
tem 31
onde,
anos.
Pensei até que tinha mais. Eu não sei nem onde ele está jogando agora. O Mohamed Sissoko jogou contra o São Paulo aquela final de 2005. Ele é um jogador de Mali. Ele é nascido em Mali, na verdade. Não sei nem onde está jogando. Faz tempo que eu não o vejo jogar.
Ele passou pelo PSG.
Sim.
Pela Juventus.
Não é isso? Sim.
Ele também tem cidadania.
Ele é de Mali.
De Mali. Isso. Jogou na Índia.
Eu não sei como ele tá, faz tempo que eu não o vejo. Ele era um bom jogador, mas como está, não sei se está sendo oferecido.
Com 31 anos não é tragédia. A idade
não. Mas tem que ver como que tá.
de equipe gigante.
Ele era titular daquele time do Liverpool, que jogou o Mundial com São Paulo. Então. Ele era um bom jogador.
Bastos, hein?
Felipe Bastos, ele era do Vasco, da Ponte Preta, jogou em seleção de base no Benfica, tá nos Emirados Árabes. É um jogador canhoto que bate bem, bola parada muito boa. Mas também tá nos Emirados, faz tempo que eu não vejo. Mas Bruno, é um jogador razuável, é daquele típico jogador que você pode arrumar na base do mesmo nível.
O que o Bruno falou é a verdade. O que me preocupa é a confusão de direção do Corinthians. Mas em relação a time, a gente tá vendo aí o Palmeiras. O Palmeiras foi campeão brasileiro com Moisés e Tchê, que ninguém dava nada.
Antes da bola rolar.
Antes da bola rolar. Ninguém dava nada. Ah, o meio-campo do Palmeiras é Moisés e Tchê. Não vai. O Palmeiras não vai ganhar nada. Pronto. O Moisés e o Tietchan estiveram entre os melhores do Campeonato Brasileiro. Sim. Né? Fizeram um campeonato extraordinário, tanto o Moisés como o Tietchan. Então, precisa ver se dá liga. Aquela palavrinha do professor Muricy. De repente, você pega um grupo como esse, acaba dando liga. O Corinthians em casa tem uma grande arma, que é a sua arena. É muito difícil, sim, em qualquer circunstância, mesmo com um time ruim, ganhar do Corinthians em Itaquera. Então, tem que esperar um pouquinho.
E não fazer bagunça.
Vamos aguardar um pouquinho.
E não fazer bagunça. Corinthians
também a gente achava isso, que não ia dar nada. Porque
o primeiro turno do Corinthians foi bom. Primeiro turno do Corinthians foi agora bom. Mas aí começou a bagunçar. Começou a trazer treinador que não tinha nada a ver um com o outro. Passou a ficar sem caminho.
Eu acho que o coletivo é que é mais importante nessa fase. Eu ouço Felipe Bastos, Maicon e Marcial.
Felipe Bastos é um jogador que eu usaria alguém da base.
Os meninos têm mais chance de vingar.
Os caras foram dois melhores jogadores.
O Vampeta falou aqui com relação ao Marcial, né? O Marcial é um jogador que tem problemas, enfim, lá no Corinthians, pelo menos é o que colocaram, né? Não é um jogador fácil de se lidar. Então, de repente, porque algum problema tem, porque ele é um jogador de muita qualidade. Na Copa São Paulo ele foi muito bem. Ele não foi bem no Cruzeiro e nem no Corinthians ele voltou bem.
O melhor jogador da base do Corinthians chama-se Pedrinho.
Ah, mas tem o Carlinhos também.
Pedrinho.
O Carlinhos parece o Jô jogando.
Eu fiz o jogo.
O Carlinhos já tá no time de cima.
Pedrinho. Esse Pedrinho é um cara que o Corinthians tem que olhar muito pro camisa 7 dos juniores aí. Jogador absolutamente diferente.
Feeling. O Mantuan é bom também.
Feeling.
13:52 em São Paulo.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo. Jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui a mais vibrante transmissão com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento Lojas 100, cerveja proibida, beba com moderação e Neoquímica.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
pelo Twitter, chegando mensagens, participações dos ouvintes da Pan. Diga, meu caro Bruno Prado.
Aqui, o dedão, mais uma vez. Ele dá duas opiniões aqui. Álvaro Pereira, um jogador raçudo, nota 5, um bom reserva. E sobre Prato e Borja, ele prefere o Lucas Prato. Tem aqui o Marcelo Feitosa falando da questão do ingresso do jogo do Aldax com o São Paulo. Ele diz aqui, claro que na atual pindaíba generalizada é um negócio, o Aldax faz negócios, precisa. E não há como negar que a estreia do Rogério como treinador é um acontecimento único, atraente, é assim, normal capitalizar em cima, diz ele aqui. Então ele até concorda, pelo que eu entendo aqui, ele concorda, mas ele escreve no final, futebol virou negócio e é muito caro, diz ele aqui.
É engraçado que um time como o São Paulo, que teoricamente não precisaria tanto dinheiro quanto o Aldax, né? Cobrou o que cobrou e não recriminou, mas ninguém falou nada.
Cobrou, o São Paulo cobrou pelo evento importante.
E é um evento
e era
importante.
Baita, e era legal.
A estreia do Rogério é um grande evento. Sim.
O que o São Paulo
para o Aldax?
O que o São Paulo
para todo mundo?
O que o São Paulo
dos grandes
que o São Paulo precisa fazer?
O São Paulo não está reclamando.
Ah, eu sei disso.
Não vamos bater.
Não, São Paulo está dizendo se o Leco aceitar que vá o. Aí é ridículo. O que o São Paulo precisa fazer, meu caríssimo Dalí Aulia, é tentar devolver os 4-1 que tomou no último jogo contra o Aldax. Isso que o São Paulo precisa pensar. Precisa parar de pensar no sem conto de ingresso. Isso é secundário. A coisa principal é dentro de campo. O último jogo tomou um baile do Aldax, que não viu a bola. Foi 4 porque o Aldax deu uma aliviada. Então é isso que o São Paulo tem que ter vontade de devolver. Dentro de campo, é isso que o torcedor precisa cobrar. Dentro de campo, título, conquistas, não ganha paulista, não ganha brasileiro, não ganha nada. Desde que o professor Muricy saiu de lá, vocês não ganham nada. Não ganha absolutamente nada do São Paulo. Então, meu amigo, que o São Paulo trate de devolver dentro de campo. É São Paulino doente. Não, sabe
não é São Paulino.
Grande
é jornalista.
Mas São Paulino. Se jornalista, mas São Paulino.
Jornalista futebol.
Não, mas São Paulino.
Como o Roberto Avalone é jornalista. Futebol Clube.
O Avalone também. Não é palmeirense, nosso Roberto. Então, viu? Presta atenção. Devolve os 4-1, tá, aí rapaz, sim. Olha. Essa é a Nilson, cobrança.
É pra devolver os 4-1 que eu não entendi direito.
Exatamente. Tem que frisar. Tem que frisar. Senão vira água com açúcar, fica 3 horas no ar, ninguém te percebe, entendeu? É isso aí.
Pra que não passe ao largo. Você pode opinar sobre essa história da Copa de 2026. Você pode opinar. É legal aqui, ó. Tô até acertando esse negócio aqui, porque já está aberto para você opinar. Opina Pan. A Jovem Pan quer conhecer a sua opinião. Você pode baixar o aplicativo Opina Pan e responder. Você sabe que se você já fez isso, você preencheu um rápido formulário, você pode participar de todas as enquetes feitas pela Jovem Pan sobre os mais diversos assuntos. Com os nossos companheiros do Departamento de Jornalismo, Esporte, Entretenimento, Morning Show, enfim, toda a programação da Pan, você tem perguntas lá e você pode opinar. Nós queremos conhecer a sua voz. Tá certo? Então, a Copa 2026, 48 seleções, um mês de duração e 2 ou 3 países. Você gosta ou não gosta? Você gostou ou não? Sim ou não? Abaixe o aplicativo Pinapan, participe, nós queremos conhecer a sua opinião. É importante conhecer a sua opinião. E tem um dado aqui que eu queria passar para o ouvinte da Pan. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É abrir, porque nós temos já um resultado que nós demos algumas vezes, mas alguns ouvintes gostariam que nós repetíssemos, que é uma pergunta que fizemos no Opina Pan sobre se o professor Eduardo Batista vai dar certo ou não vai dar certo. É essa a pergunta. E muita gente, a maioria, eu queria dar o número exato aqui, eu não estou encontrando, mas eu posso responder. A maioria entendeu que está aqui. Sim. 27%. Sim, 27%. Não, 31%. Outros não opinaram. Então, a maioria entendendo que o professor Eduardo Batista não dará certo dirigindo o Palmeiras. Isso é só uma tomada de pulso antes da bola rolar. O próprio Eduardo tem essa consciência que ele está sendo muito analisado profundamente. É isso, né, Fred?
Desculpa, Vanderlei.
Obrigado.
Não, desculpa, Vanderlei. Eu tava vendo. Não, é o Palmeiras acertou. Não, o Palmeiras acertou considerar técnico. É o Cláudio Prates, que é o Claudinho, trabalhando no América Mineiro, pro lugar do Alberto Valentim.
Auxiliar técnico.
É, o Palmeiras tava procurando auxiliar técnico, inclusive, conversaram até com o Milton Cruz. E acertou com o Cláudio Prates, do América Mineiro, começou a trabalhar hoje.
Eu falei sobre Eduardo Batista.
O Eduardo Batista...
Cobrança em cima.
Em relação à cobrança, existe, claro, porque o Cuca foi campeão brasileiro. É difícil. Normalmente, um treinador, quando entra num clube, ele assume um time onde o treinador não foi bem, foi demitido, o clube não teve um bom desempenho. Ao contrário, ele vai num clube onde foi campeão brasileiro.
É o caso do Cristóvão, do Osvaldo.
Então, a situação não é fácil.
E com um elenco... A da inveja a qualquer um, né?
Melhor cobrança, do que 2016. Então, com certeza, ele vai ser bastante cobrado e vai ter que fazer bastante resultado já no Paulistão. O Lian fica desesperado.
E como treinador, experiência dele.
Do Palmeiras.
E como treinador, ele tem experiência dele. Sport, Recife, Fluminense e Ponte Preta. Sport, Fluminense e Ponte Preta.
Lian, você tá desesperado ou não tá desesperado?
Não, eu tô falando que ele vai entrar com muita cobrança, porque é o atual campeão brasileiro e tem um elenco fantástico na mão. Vai ser cobrado ou não? Ou eu tô errado?
Vai ser cobrado muito. Mas, Lia, fique feliz. Hoje, o São Paulo comemora o seu primeiro título de sua história. Hoje, o Paulistão de 1931.
Olha lá.
São Paulo, primeiro título da história de São Paulo.
Eu não considero 31 como o São Paulo, considero 35.
Mas o São Paulo considera 30, né, cara?
São Paulo da Floresta.
25, não. O São Paulo aceitou 25 de janeiro de 1930.
São Paulo em discussão, Vanderlei.
São Paulo em discussão aqui, ó.
O São Paulo aceitou. O São Paulo já colocou a fundação.
Legal, por favor. Falar em São Paulo, queria lembrar que às 18h45, logo mais, o São Paulo, pela Copa São Paulo, enfrenta a Chapecoense, que é uma atração.
Isso aí.
Atração. E tá todo mundo esperando a estreia da Chapecoense nas categorias maiores, principais, Campeonato Catarinense primeiro, né? Depois tem a Copa...
Sumi, né? Primeira Liga.
Libertadores.
E o então, amistoso, né?
Amistoso dia 21
com o Palmeiras.
Que tem ajudado a Chapecoense. Então, hoje, São Paulo e Chapecoense pela Copa São Paulo, nós vamos acompanhar e informar. E um pouquinho mais tarde nós vamos transmitir, o Fausto vai mostrar o Palmeiras e tanta gente contra o Sport.
Se patar tem o quê?
Palmeiras e Sport.
Pênalti.
Aí vai pra...
Pênalti.
O Palmeiras foi primeiro do seu grupo, Sport segundo.
Com o Fred e com o Zeca, o Palmeiras enfrenta o Sport. O jogo começa às 9 da noite, um pouquinho antes, às 20h45. Nós estaremos contando tudo para você. A Denise Campos de Toledo já chegou com todo o departamento de jornalismo da PAN. E hoje vou fazer uma homenagem àquele que está sendo muito criticado, que é o presidente da FIFA. Infantino Premium. É o perfume que a nossa Denise Campos, então, é um sucesso na Suíça esse perfume. O perfume usado hoje pela nossa Denise Campos de Toledo. Amanhã estaremos todos juntos. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.